E aí, meu amigo Catani, como é que estão as coisas por aí na capital de todos os gaúchos?
Cara, hoje eu vou te responder na paz de Cristo.
Na paz do Senhor, Ele está no meio de nós.
Nunca assim,
Graças.
sempre no meio de nós,
Sempre.
igual a
Até porque.
nós, irmanado em nós, né?
Como diria o meu amigo Ricardo Gondim, o Deus que está acima de todos é o Deus dos fascistas. Os fascistas que fizeram esse Deus à sua imagem e semelhança. Então, não há
E esse
nenhum
Deus pega
motivo.
em armas e é totalitário, e certamente esse Deus não é o pai do Cristo, né? Aquele, pelo menos, que a gente conhece nos evangelhos. Tu estava me falando dos apócrifos agora há pouco.
E nem mesmo Deus, e nem mesmo Deus antigo testamentário que definiu Davi como o homem segundo o coração de Deus. Mas, enfim, nós estamos falando por que tanto de Deus, meu amigo?
Porque nós temos aqui em Porto Alegre um padre chamado Seron, que é quem lidera. Eu acho que ele nem vai gostar que a gente diga lidera. Ele faz parte de uma equipe que estabelece um projeto social maravilhoso, um projeto que se estabelece a partir da Restinga, mas que faz parte da integração de todos aqueles que tem uma necessidade, que tem o cotidiano mais excluído de todos. Há muitas crianças na casa, a igreja que se abre as portas para aqueles que necessitam nas noites frias, a casa dos deuses das rezas, em que a criatura pode se aquecer numa noite fria. Ele faz parte da equipe do Centro Social Padre Pedro Leonardi, e que é um exemplo social maravilhoso que nós temos aqui bem pertinho. E espero que a gente também, perdão pela pretensão, mas que a gente contribua também para que o nosso público, o nosso grupo de ouvintes, também conheça um pouco mais desse cenário do padre Claudionir Seron.
Deixa eu ver se eu entendi. Tu tá querendo me dizer que nós conversamos com um padre que é cristão? Isso é uma coisa meio estranha, né?
É um padre que efetivamente ele estabeleceu a alteridade de Cristo, ou seja, conseguiu compreender o Cristo como outro e assimilá-lo como Cristo em si. E aí estabeleceu exatamente um paradigma de vida que se coaduna com os ensinamentos mais básicos da bondade, da esperança. Ele mesmo diz: sua luta é esperançar. E ele cumpre isso no verbo presente, no tempo presente.
Eu te diria que eu saí impactado desse episódio que os ouvintes vão ouvir daqui a pouquinho, mas vamos reforçar primeiro os recados, a gente volta daqui a pouco.
Vamos pro jazz, né?
Você pode acompanhar os episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify. Pode também acessar batecast.com.br e ali dentro do site ter um pouco mais de informações sobre os dois apresentadores, sobre o histórico do programa e também encontrar o botão Apoie da nossa campanha de apoio para a melhoria dos nossos produtos, nossas qualidades de áudio e vídeo e também frequência dos nossos canais. Você também pode optar ainda por classificar o nosso episódio, ou melhor, o nosso canal, o nosso programa no Spotify, onde tem ali então a possibilidade de dar de 1 a 5 estrelas de acordo com a sua satisfação com o nosso programa. Nós agradecemos desde já, nós agradecemos de antemão a toda e qualquer forma de apoio e toda e qualquer forma de compartilhamento também. O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos então os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu sinto muita falta, e os nossos ouvintes, meus seguidores sabem que eu sou ateu. Às vezes eu me defino como ateu, às vezes eu me defino como agnóstico, mas sobretudo um homem sem fé. Mas eu sinto muita falta de cristãos, cristãos de fato, com perdão da redundância. E eu me emociono muito porque eu tenho amigos que são cristãos, no sentido literal do termo e da palavra, e isso aí para mim faz uma falta muito grande no debate público, faz uma falta, mas talvez não seja a função do debate público e ocupam a sua função de fato, mas eu fico emocionado, eu fico tocado e às vezes eu fico até espantado por estar me espantando, porque nós não deveríamos, isso deveria ser a regra. O padre com essa postura, o pastor com a postura do Gondim, o papa com a postura do papa, isso aí era para ser regra,
Júlio
mas nem sempre é
Lancelotti com a
regra.
postura do Júlio
O
Lancelotti,
Júlio
Cristo com a
Lancelotti.
postura do Cristo. E isso, sabe, Jaro, isso me toca, porque eu acredito muito na ideia da existência da prática de um bem. Para mim, o bem ele não é apenas uma essência em si, ele é prática. Porque se o bem é uma essência que não se vincular com o verbo agir, ele não é bem. Ele é apenas uma teoria. E aí, na minha concepção ética de um sujeito também sem fé, de um sujeito. Não, eu não acredito. Não, é nem sem fé, sabe? Eu tenho fé na bondade, tenho fé na capacidade do homem de discernir e escolher agir bem. E é o que eu procuro cada vez mais, mesmo diante de todas as, perdão do termo, cagadas da vida que todos nós já fizemos, fazemos e faremos, né? Procuro sempre tentar evoluir no sentido de praticar o bem cotidianamente em cada microcosmos das minhas ações. E eu acho que
E
fomos embebecidos desse tipo de esperança hoje, né?
sem nos autodeclararmos pessoas de bem, né? Sem nos autodeclararmos os semideuses que Pessoa nos ensinou no poema Em Linha Reta, ou lembrando sempre Santo Agostinho de Hipona, quando disse que se tu acreditas numa parte da Bíblia e não acredita na outra parte, tu não acreditas na Bíblia, tu acreditas em ti mesmo. Esses ensinamentos que vêm lá do medievo europeu, na palavra de um africano do Magrebe ou do norte da África, Santo Agostinho. Então, é essa esperança do verbo esperançar, que o padre fala várias vezes, e essa necessidade de acreditar e fazer o bem para quem quer que seja, mas sem se declarar uma pessoa de bem ou um escolhido. Até porque aqueles que se declaram escolhidos, aí eu tenho que lembrar nas escrituras hebraicas e não nas gregas. Lembrando aos nossos ouvintes, as hebraicas são conhecidas popularmente como escrituras antigo-testamentárias e as gregas novo-testamentárias, é lá nas hebraicas que eu pego aquele que é tido no Antigo Testamento como o mais sábio dentre os sábios, o rei Salomão, que escreve no livro Eclesiastes que tudo é vaidade e que toda vaidade é ilusória. Eu acho que desta forma nós podemos apresentar para os nossos ouvintes o episódio que vem aí.
E, Padre Seron, uma graça termos conversado com ele.
Na vinheta da voz de Lucas Rouan. Até lá, pessoal.
Batecast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez, junto com Fábio Catani, para mais um episódio do Batecast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Fábio Catani, faça as honras da casa.
Bom, Viaro, bom ouvintes do Batecast. Essa noite nós temos a satisfação de ter aqui conosco um personagem que faz parte de Porto Alegre que é Porto Alegre, que constrói Porto Alegre, que é alguém que contribui muito para a transformação social dessa cidade e que se torna um exemplo muito importante para todos aqueles que buscam o bem-estar social, buscam a convivência, a humanidade, o humanismo, que é o padre Claudionir Seron. Padre, muito bem-vindo, padre Seron, que tem um trabalho maravilhoso lá no Centro Social Padre Pedro Leonardi. Depois eu quero até que o senhor nos diga quem foi ou quem é o padre Pedro Leonardi. Mas antes de mais nada, eu quero é que nós saibamos quem é Claudionir Seron, de onde veio, nasceu onde, é gringo, gosta de polenta, provavelmente. Ghetto Copassu, Calqueosei, de Piccolo.
Sim, muito grande.
Ah, sacramenha.
Sim, pelo amor de Deus, senão a polícia vem nos chapa tudo.
Sim, sacramento, trazemos tá, o...
Sim. Bom, gratidão por esse convite. E é sempre uma oportunidade, eu digo assim, quando tem uma oportunidade de falar sobre o projeto, porque nós, na verdade, somos um time. Se o padre não atrapalha, faz bastante. É sempre a minha teoria. Quem é padre Claudionir Seron? Um andarilho que saiu de Santa Catarina, foi morar em Caxias do Sul, fez auxiliar de laboratório de análises químicas, segundo grau, na época. De Caxias do Sul, veio para Porto Alegre fazer filosofia na Fafin, que morava no Morro da Cruz. Voltei para Caxias, trabalhar no abrigo de menores, só coisinha boa. E de lá saímos fomos para Londrina, fazer a teologia. Isto se faz 25 anos, que este ano de ordenação, me ordenei em Lauro Miller. E na época eu pertencia à congregação dos Josefinos de Murialdo, cujo carisma era trabalhar com os mais pobres, jovens, crianças, adolescentes, e fui incumbido a trabalhar no Colégio Murialdo do Morro da Cruz. Só que eu me preparei para uma coisa, né? Sempre com movimentos sociais, pastoral da terra, pastoral do menor, me botaram num colégio particular que não tem nada a ver com a minha pessoa, né, cara? Não tem nada a ver com a minha formação. Eu disse para o provincial, se eu não sair daqui, eu faço as malas e vou embora para Santa Catarina. E não tomou decisão, fiz minhas malas. E nesse meio termo, conheci a Maria Tereza Teles Aranibra, que fazia mestrado na FAMECUS, na PUC. Uma boliviana. E começamos a fazer um voluntariado no Morro da Cruz. Eu comecei a trabalhar na Assembleia como padre para me sustentar. E procurei Dom da Deus Grins. Na época, Dom da Deus puxou na gaveta um projeto. Dizia assim, tem uma área da Restinga, tu gosta, quer ir para lá? Disse, era tudo que eu queria, porque era uma baita área. E a Maria Tereza veio junto. E juntos começamos um projeto e faz um ano e um mês que ela faleceu de Covid com 52 anos. Ah. É a fundadora do Centro Social. Desculpa a palavra, foi duro. E está sendo duro. Mas, é por isso que o negacionismo, negar a ciência, negar a vacina, isso me deixou muito indignado, me tem mais luta e mais garra para ir à frente, para levar a esperança. Viemos para a Restinga em 2000. E esta área, que as irmãs italianas que moram aqui, o padre Pedro Leonardi, é o fundador de umas irmãs em Verona. Ele morreu em 1869, eu digo assim que eu nasci em 1969, alguns dizem que é reencarnação, mas como acredito em ressurreição. O Pedro, naquela época, foi preso por Napoleão, por defender os jovens. Eu também já estive quase preso por defender pessoas nós estamos aí na periferia das cidades, sobrevivendo. E esse projeto foi começando, o Centro Social de pequenininho, com uma sopa, com um grupo de mulheres, de geração de renda. E dentro dessa área, hoje tem todo um complexo. Nós temos hoje 40 colaboradores, todos funcionários. Lá está o Centro Social. E lá tem jovens que fizeram curso, hoje são nossos cozinheiros. Tem jovens que estão trabalhando mundo afora, os meus filhos da Maria Tereza, que eu digo, né? Eu digo assim, eu sou um padre meio que viúvo, porque eu tinha Maria Tereza e tantas outras mulheres, que aqui eu tenho quatro mulheres nas casas lares que não são minhas, são casadas, São as mães sociais, né, que cuidam dos nossos filhos, que eu tenho a guarda. Então, esta luta, né, essa história desse cara andarilho, que disse que ia ficar pouco tempo em Porto Alegre, e já está há 25 anos, no final do ano, fazendo 25 anos de padre. E hoje sou apaixonado por Porto Alegre, pela Restinga. Quando vim para a Restinga, 25 anos atrás, eu perguntava a Deus: o que, que tu quer de mim? O que tu quer nesse fim de mundo? Né? Porque era uma área, não tinha nada, se prepare. E hoje eu agradeço a Deus e a dona Deus por ter puxado daquela gaveta, aquele projeto, daquela área, que as irmãs adquiriram e doaram. Então, quando a gente fundou o centro, há 17 anos atrás, nós botamos o nome do fundador das irmãs, Padre Pedro Leonardi. Tem umas histórias que chegam na paróquia, eu quero falar com o Padre Pedro, quer vem falar comigo, né? Eu também gostaria de falar com o Padre Pedro. O Padre Pedro está aí, eu também gostaria de falar com o Padre Pedro. E fomos trilhando. Tivemos muitos momentos difíceis para construir um projeto, o terceiro setor, você sabe que é o momento que agora ainda as empresas, a primeira que corta é no terceiro setor, né? Teve muito, alguns que ganharam muito dinheiro na pandemia, estão chorando, dizendo que estão mal, e a miséria aumentou, a fome, o desemprego. E nós, durante a pandemia, lá 19 de março de 2020, quando disseram assim à prefeitura, fecha tudo, nós, no outro dia, o centro social todo fechado, nós dissemos, nós vamos abrir tudo. Não fechou. Uma equipe foi para... A gente dispensou para ficar em casa, e outra equipe foi à luta. Criamos com o pessoal da equipe de comunicação, é longe do centro, mas perto de quem mais precisa. Longe do centro, mas perto, é aqui que estão as pessoas que precisam. E todos os meses, graças à solidariedade, às pessoas, a maioria pessoas físicas, nunca faltou uma cesta básica para as nossas crianças, teve kit escolar, material de limpeza, marmitas para os nossos irmãos solidários, todos os meses. E, então, nós nunca paramos. No inverno do ano passado, a gente abriu a igreja, até provocou um problema, que as outras igrejas tiveram que abrir também, porque a Restinga tem muitos moradores de rua. E eu costumo dizer que quando tem os grandes movimentos da polícia, é nas periferias, com helicóptero, faz todo aquele barulho, né? O restingueiro, nós da Restinga, nós não temos o brevê de avião, e não temos passaporte. A droga chega aqui, não somos nós que vamos buscar. Muitos vivem em coberturas que tragam a droga até nós. Entende o que o padre está falando? Você que é professor de história. E nós ficamos com, enquanto igreja, devemos acolher esses irmãos. Eu hoje, por exemplo, foi duro hoje. Eu fui fazer o enterro de um jovem de 20 anos que foi assassinado em Alvorada. E aí, vamos aprovar o armamento? Vamos lá dar arma para os jovens se matarem? Nós não estamos numa guerra contra o país, mas não é o caminho. É isso que dói na minha alma. Hoje eu cheguei aqui na Casa Lá de Cibá, hoje foi um dia duro. Ver mais de 100 jovens ao redor daquele caixão com um jovem que se foi, que era único. E assim, há 10 anos atrás também o Ismael, um jovem que foi usuário, passou na comunidade terapêutica, curou, foi um dos melhores colaboradores que eu tinha, porque ele chegava e dizia para os jovens: não entre nessa vida. Na quinta-feira santa, no Lava Pés, lavei os pés dele, que ele foi para Alvorada visitar a sobrinha que nasceu com o pai dele, sargento Pado da Brigada. A primeira sexta-feira santa que eu vi Jesus morto foi ver o meu Ismael, que estava com 20 anos, depois de 5 anos de carteira assinada na paróquia, dentro do carro morto, numa sexta-feira, santa, às 4 da tarde, eu e a Tereza chegamos lá, porque a sociedade não perdoa. Não existe mais compaixão, misericórdia. Acreditar que pode haver a mudança, há possibilidade da mudança. E esse jovem se foi. Aí, era semana de Natal, da Páscoa, né? E a imprensa que botou: jovem sai da FEBEM para visitar seu pai e é morto conjuntamente com seu pai da brigada. Ainda bem que no dia do velório, o sábado de Páscoa, Eu estava com a carteira de trabalho do guri, os brigadianos, todo bravo lá, porque tinha maduro. Ele disse, olha, vocês sabem que esse guri está com 5 anos de carteira assinada? Então, a notícia, se não é dada com, verdadeiramente, acaba com a vida de uma pessoa que mudou de vida. E é isso que vende. Nós devemos levar a boa notícia. Então, o Centro Social é isso. Hoje é um mar de pessoas, e nós atendemos... Temos grupos de vovós, temos restaurante solidário, temos o trabalho educativo. Hoje, por exemplo, duas jovens nossas estão começando lá no SENAC, na faculdade do SENAC, um curso de florista, duas jovens do projeto. Imagine, saindo daqui, foram nossos educadores, vão arrumar passagem, vão lá para fazer um curso de florista, vão se profissionalizar. O jovem que fez o curso do SENAC, de cozinheiro na paróquia, o Emerson, hoje é o nosso chefe de cozinha, e em junho está se formando em gastronomia pela PUC. Está entendendo? Isso é a educação, a transformação de tudo. E nós, se o padre não atrapalha, é o que o Papa Francisco diz, abrir nossas igrejas, nós padres sair de trás dos altares, deixar de sermos pavões real, fazermos calo na mão. O povo de Deus está sofrendo, nós devemos estar junto com eles, carregar a cruz, juntos. Não fazermos a nossa cruz do povo mais pesada. Deus não castiga ninguém. Deus não quer a maldade. Deus não quer seus filhos passando fome. Eu tenho um termo que eu sempre digo, né, que cada vez que eu vou para o cemitério, olho embaixo do caixão, não tem gaveta. Eu não me entendo na minha cabeça um cara ter 500 casas e um não tem nada. Você não vai levar nenhuma casa dessa vida. Essa desigualdade que tem no Brasil não existe. Aí vai o padre comunista, socialista, não. Jesus Cristo foi, então, se eu sigo Jesus Cristo, não, Jesus foi o primeiro socialista, porque ele deu a própria vida, né? Ele foi condenado, foi o primeiro, eu digo assim, você que é professor de história, vocês dois, foi o primeiro processo político que não teve advogado de defesa na história. Jesus não teve advogado de defesa, não é? Todos os processos têm advogado de defesa, tem acusação. E Jesus não teve, porque ele pregou o quê? O bem, pregou o perdão. Ele pregou, ele quebrou o poder político da época, quebrou o poder religioso da época. Não, o religioso e o político é junto. O que é? Vamos se separar. Meu reino não é deste mundo. Eu vim para que todos tenham vida. Então, me chamam de comunista. Não, sou Jesus Cristo. Eu sou compaixão, sou amor. Esse é o padre Seron doido, que faz maratona agora para sobreviver, para me curar das perdas, das dores. Temos muitas dores. Que faz tantas coisas. As Casas Lares aqui me mantêm viva hoje. É um projeto aqui de ousado, de autossustentação, com fé, com café, com salão de eventos. Tem meninas que saíram daqui, hoje tem seu apartamento. Tem 3, 4 meninas, uma está trabalhando na Taqui, da Jovem Aprendiz, outra está no Sicredi. A outra está no Bon Lamy. Então, esses filhos nossos, né, cara? É isso que precisamos fazer, os filhos nossos. Que dá oportunidade. O jovem quer oportunidade. O jovem é só dar oportunidade. Eu aprendi uma coisa do velho Brizola, né? A educação que transforma o mundo. Sem educação, acabaram com todas as nossas estruturas hoje em dia, todas as nossas bolsas para os nossos jovens, né? Nossos jovens, escolas técnicas. Não tem mais oportunidade? Estou falando demais, né?
Não, pelo contrário, está maravilhoso.
Está saindo agora o chorinho da Alena. Oi, moça. Tem gêmeas aqui de 4 meses.
Ai, que amor.
Chegaram com 15 dias. E tem coisas bonitas, por exemplo. Teve antes da gêmea, as gêmeas chegaram uma semana em janeiro, dia 13. Foram 4 para São Paulo, né? Irmãos que foram adotados, eram 4 irmãos que não iam, foi uma bênção, nós choramos, nós sofremos, e Deus colocou essa Amanda, a Alanda e a Anitta aqui na nossa casa com 15 dias. Então, elas estão aí, é um vai e vem, a semana passada chegou outra, disse, eu não vou mais pegar essas crianças, porque depois elas vão embora, nós sofremos, e no outro dia tu já está agarrado, porque se agarram na gente. Então, precisamos que os projetos sociais sejam voltados à vida. O terceiro setor que deu oportunidade a esses jovens, principalmente a esses jovens, ter trabalho e educação. Uma educação de qualidade, não de fazer de conta. Dizia para os nossos jovens, né, na pandemia, online. Nossos, não tinha nem internet. O padre não tem internet, tem que vir na Casa Lar para pegar a internet da Casa Lar. Imagina esse povo, você vai ter internet em casa, entendeu? Uhum. Então, nós fazíamos o kit. O que a gente fazia? A mensal, nossos educadores faziam material, as mães vinham pegar a cesta básica, traziam as atividades. Né? Foi uma maneira que eu dei para não perder esse ano e meio, né, dia. E depois trazia as outras atividades. Fizemos isso. Mas os jovens, não vamos mentir dizer que eles não estudaram.
Não. Não.
Eles não têm condições. Aí fazer de conta, dizer, é mentira. Por que que vamos ser? É mentir para nós mesmos, adultos. Eles não têm culpa. Somos nós, adultos, que estamos mentindo, criando dados, sabe, que foram atendidos pela internet. Não tem internet nas nossas periferias, nos nossos colégios. Vamos ser mais... E às vezes, a verdade dói, mas é a realidade. E temos que ser realistas e criar um momento de esperança. Nós vivemos um momento de tanto ódio, né? Nós devemos levar a esperança, não perder os sonhos, não perder o Papa Francisco fala muito da palavra esperançar. E eu tenho esperançar. Se eu não esperançar e não acreditar que vai haver uma mudança, a minha cidadania está pronta, vai embora do Brasil, né? Mas aí eu seria covarde. Estaria fugindo da luta, da batalha, da transformação, da conquista das nossas comunidades. É isso que é a nossa vida. Esse deve ser o nosso empenho de acordar cada manhã, levantar, fazer os 10 quilômetros, 15 quilômetros, tomar um banho e dizer, vamos uma luta. Tem um batalhão de gente aí que somos esperança. E assim como nós, tem muitos, eu digo assim, células em Porto Alegre, no Brasil, que estão resistindo. Tem muitas células que estão lutando bravamente. E graças a essas células do amor, da acolhida, da conversa com os jovens, de levar essa esperança, nós vamos sair dessa. Temos que sair dessa, pelo amor de Deus.
Padre, o senhor está trazendo coisas maravilhosas e elas são bem compatíveis, inclusive, agora, puxando para o meu lado, com o que... Eu sempre interpretei, eu fui criado num universo católico, em Nova Prata, mas eu via, muitas vezes, poucos católicos sendo cristãos ao meu redor, julgando, estabelecendo uma padronização em função do status, perseguindo, muitas vezes, ultrapassando os limites não só da moral, mas de qualquer comportamento ético, uma busca para, especialmente, adquirir bens. E eles são necessários para a vida, mas eles não podem ser um fim em si mesmos. E justamente buscando em estar na igreja, naquela ritualização semanal de um domingo ou um sábado, mais uma expiação para os seus, a sua ausência cristã do que propriamente a sua prática.
Como se fosse tomar um banho, agora eu estou limpo, vamos para fora.
Isso. Sabe, padre, eu sempre tenho comigo a seguinte ideia. Eu acredito muito que nós tenhamos o discernimento permanente de fazer com que o bem esteja presente, porque, agostinianamente, para mim, o mal ele não é uma essência em si. O mal ele se estabelece a partir da ausência do bem. Então, a partir do momento que nós consigamos produzir, da nossa maneira, o bem cotidianamente, acredito que nós, mesmo aqueles que não fazem o sinal da cruz, estão indo em direção ao que Cristo pregou.
Eu estava assim, meio desanimado. Aí veio o Papa Francisco. Ele tem todas as virtudes, é um baita do argentino, e ainda gosta de futebol, que nem nós.
Do São Lourenço.
O Papa Francisco veio para dar uma chacoalhada. E quem não entendeu... Somos nós, padres, bispos, cardeais. O pessoal que muitas vezes nem, eu digo assim, que é agnóstico, entendeu muito melhor a mensagem do Papa do que nós. Entendeu? E eu gosto de usar essa expressão. Nós, eu acredito muito quando nós vamos, quando vou prestar conta lá, ver o nosso filme, o homem lá não vai perguntar quantas missas eu rezei, quantas vezes eu comunguei, quantas vezes eu me confessei. Ele vai falar das bem-aventuranças. Tive fome, me deste de comer. Estava preso e me vestiste. Estava nu Né? As bem-aventuranças é o nosso julgamento. Não é quantas vezes o terço eu rezei, quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso. E nós, padres, não podemos ser pavões reais, que é de roupas, pompas, humildade, as nossas casas, os nossos irmãos. É, qual é a, quando a vizinha alcança pela janela uma xícara de arroz para outra que não tem, porque é um gesto mais evangélico, mais profético do que isso, de trocar o leite, porque outro não tem, ou vai sair, vai trabalhar, fazer uma faxina, a criança já fica na casa dela. Isso é um gesto mais de partilha, profético. Isso é a Bíblia, a teologia encarnada na realidade, né? do povo, que às vezes é analfabeto e é o maior teólogo de que nós fizemos teologia, entendeu? A teologia desse povo que devemos aprender, desses ensinamentos, de não ter... É o povo mais feliz. Eu adoro festa aqui nas comunidades. Quando você sai de uma festa, às vezes, de outros lugares, é toda uma... cheio de cerimônias. Aqui na Casa Lar parece uma vila, né, tia? Nas três casas, quando nós nos juntamos nas nossas festas, né? São 20 e poucas crianças, é uma festa, é salgadinho, é pastel frito. Isso que é vida. É na simplicidade, nas pequenas coisas, que aí está a essência de Deus. Aí que está a bondade e a presença do Cristo real. Ele não é lá nas alturas, fica lá louvando a Deus, enquanto ao meu lado tem um passando fome, morrendo, caramba. Tenho que rezar, arregaçar as mangas e ir à luta junto. Criar oportunidades. A igreja, como diz o Papa, portas abertas. A igreja inclusiva, não exclusiva. Incluir as pessoas, não excluir. Porque se você começa na igreja, quanto mais simples nós formos nas homilias, quanto mais nós acolhermos as pessoas, aí Jesus se faz presente. E tinha não sei se era Dom Luciano, Casal Dália, que dizia, enquanto tiver uma pessoa passando fome no mundo, a Eucaristia não é completa. E é verdade, porque Jesus se entregou completamente. A Eucaristia só vai ser completa quando nós partilharmos no pão as pessoas, quando dermos oportunidade, aí as pessoas dizem, mas tem que ir pescar, dar oportunidade. Mas o rio está contaminado. Ah, porque tem aquela história, tem que dar vara, tem que dar para eles ir pescar. O rio está contaminado, querendo dar vara, assim, tá entendendo? Não tem mais nem peixe. Já perdeu, porque a pessoa já perdeu todos os seus sonhos. Já conseguiram de tanto metendo na cabeça que vocês são pobres, que vocês não sei o quê, que aí tem aquela do Deus da prosperidade, né? Que se você tentar assim, porque Deus... Cara, nós temos que tirar isso da cabeça das pessoas. Não, vamos à luta, vamos esperançar, vamos construir... Eu acredito muito nas cooperativas, nessa cooperação, uma igreja de cooperação, não uma igreja de exclusão. Então é que somos Sicredi, diz o outro. Foi um padre que fundou o Sicredi, o padre estava adiantado na época. E nós temos que fundar essas coisas, oportunidades.
Você está ouvindo Batecast.
Olha, padre, primeiramente uma grande satisfação falar com o senhor, porque traz para a gente algumas situações que são do nosso dia a dia e questões que são presentes desde sempre e que continuam aí. E é a partir desse desde sempre que eu queria lhe perguntar, primeiramente trazendo uma reflexão importante que o senhor mesmo disse, que Cristo foi o primeiro julgamento sem advogado de defesa. Nós temos ali também, naquela cena, o primeiro registro de um plebiscito na história da humanidade, quando perguntam entre Barrabás ou Cristo. É a primeira consulta popular, é o primeiro plebiscito no sentido etimológico do termo, e ali, então, escolhem dar liberdade a Barrabás, o bandido, o ladrão. E é em cima desse terreno delicado, desse terreno, às vezes até desconfortável, que eu queria lhe perguntar, como que se explica pessoas que apoiam armar a população? Como que se explica pessoas que fazem arminha com a mão se dizerem cristãos? Eu gostaria de lhe ouvir a partir disso.
Cara, nesse julgamento foi conduzido para soltar Barrabás, na verdade. Né? houve uma manipulação. E assim manipulam as pessoas. Ah, para mim, ser cristão é amor, não é arma. Ponto. Para mim, o meu Jesus não é o da arma. O meu Jesus é do amor. E a arma, só quem já perdeu muitos jovens, quem está no dia a dia, sabe que não sai flores, que não sai dela coração, que não sai dela pão, sai dela fogo, sai dela morte. Jesus Cristo não pregava a morte. E eu tenho grandes problemas familiares também. Pessoas da minha família que adoram armas. Isso é problema de... Entendeu? E eu não consigo ver uma arma. Tanto é que no nosso projeto chega uma arma de presente, de brinquedo, as crianças já sabem. Elas mesmas quebram. Opa, nossas, aqui no brinquedo de armas nós não queremos. Isso é uma, vai, as crianças estão aprendendo. Caramba, Jesus, quando Pedro puxou a espada, ele disse, fez o Pedro até guardar a espada, lembra? Jesus, quando ele cortou a orelha lá, se liga para ela. Ela chegou e guarda a espada, Jesus disse. Era uma arma, né? Pedro usou a arma e Jesus mandou guardar. Jesus não mandou ele usar a arma. E nós, hoje eu tive a prova disso. Um jovem, 20 anos, ficou a esposa grávida de 3 meses, mais uma criança órfã. Entende? O que a arma produziu? Não produziu amor, não produziu vida. Aí vão dizer, mas o povo tem que se armar para poder se proteger dos bandidos. Isso é uma falácia. Eles estão provando com isso que o Estado está falido. Certo? A partir do momento de dizer que estamos, o povo tem que se armar. Temos tanto, nunca, acho que é no Brasil que mais tem polícias, né? Tem polícia federal, polícia militar, tem o exército, tem a guarda municipal. Vamos me ajudar, tem mais polícias?
Polícia
tem
a civil. Penal,
polícia civil, já deu 6 polícias na minha mão. Olha quantos tipos de polícia já temos para o Estado, entende?
Uhum.
Então alguma coisa está errada. Se temos tantas polícias e não funciona, não é dando arma que vai mudar a realidade. O padre... Cara, eu sou contra plenamente, o meu Jesus não é da arma. Ponto.
Mas eu acho interessante, padre, que o senhor fala assim, o meu Jesus não é da arma. Eu acho que o seu Jesus é o único Jesus que existe. Porque se leram e se entenderam o que leram, Jesus não pregou armas. Jesus não pregou hipótese alguma.
Está bem claro. Né?
Tanto é que eles Pedro, levam...
quando Pedro puxou a espada, ele mandou guardar.
Exatamente. A primeira reação de Pedro foi arrancar a orelha para defender o mestre. Né?
Isso. E aí, que eles guardem a tua espada. Foi ou não foi? Ele não mandou cortar outra orelha ou degolar o cara. Entende? Aí está uma das maiores provas de que Jesus não era ali. Ele mandou. Ele podia dizer, vamos lá, me defendam. Se era isso que ele queria, né? Se ele queria a violência. Tanto é que dizia, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o exército. Da paz. E vocês, professor de história, sabem muito melhor que o padre. A cada 10 anos tem que inventar uma guerra mundial. Uma guerra entre dois países para fazer os testes de armamento, para que as grandes empresas de arma possam depois
remonetarizar.
João está tomando mamá
aí.
Cada 10 anos tem uma guerra, eles fazem mata, e quem morre são guerra feita por velhos, em gabinetes, ar-condicionados, e quem se mata são jovens que não querem se matar. Né? São velhos, estão em gabinetes, ar-condicionados, cabeças brancas, que não têm coragem e mandam jovens que não querem ir para a guerra, tem que matar outros jovens. porque precisa fazer novos treinamentos, novas armas, a indústria armamentista precisa patrocinar suas campanhas, seus aviões, isso é a realidade. E cada vez basta de guerra. Quem morre são os inocentes. Imagine cada bomba dessa, quantos milhões de alimentos, de toneladas de comida, de quantas bolsas de estudo para os jovens, oportunidades, saneamento. Cara, mudaria. É que esses caras só pensam, e pensam que são eternos. Ninguém é eterno. Todos os impérios sucumbem. Mas, antes de sucumbir, sucumbem muitas pessoas com seus sonhos, com suas vidas, com suas famílias, que têm que deixar sua terra. É triste. Então, essa é a nossa bandeira, de acolher os imigrantes, de acolher os irmãos, de dizer não, pare com esta guerra, pare com o armamento. Sermos profetas. Eu gosto muito do filme do Oscar Romero. Oscar Romero era meio conservador no início, agora é santo, né? E você já viu o filme do Oscar Romero, não?
Não
lembro. Com
Oscar Romero. Então, Oscar Romero, El Salvador. Ele era bem conservadorzinho, andava lá só com a sua roupinha. E os padres dele de periferia, que se viam todos, lá tinham, eram os militares, né? Começavam a matar os pobres. E um dia pegaram esse Dom Oscar Romero, jogaram, sequestraram e levaram no lixão. Abandonaram ele no lixão. E ele foi se convertendo. Tanto é que ele foi assassinado celebrando a missa, né? Foi um dos maiores defensores depois de El Salvador. Uhum. Ele se converteu. Então, esse filme é muito bom. O outro é O Anel de Tucu, né? Os caras procuravam, que, na época da ditadura, lembra? Tem um filme, Anel de Tucu. E aí, sim, foram até Dom Casaldáliga pesquisar a inteligência lá da época dos militares, queriam descobrir o que eram esses anéis. Isso é um compromisso, né, cara? Compromisso com a simplicidade. O Tucum é forte, então são filmes bons para a gente se alimentar, antigos, mas a gente se alimenta desses filmes porque a gente vê que há possibilidade de mudança.
E é necessário, né, padre, que exista essa perspectiva de uma maneira, padre, coletiva.
Sem coletivo não vai a lugar nenhum.
Exato. Se não existir uma mobilização que envolva o engajamento da sociedade, e principalmente que envolva não apenas no sentido da ação prática cotidiana, de estar presente, mas também no esforço reflexivo de julgar permanentemente quem eu sou, até onde eu quero ir, o que realmente importa na minha vida, que tipo de teologia pode existir a partir do momento em que toda a recompensa que o Deus que eu creio vai me dar é financeira. Que Deus é esse? Isso. Eu estou refletindo acerca de Deus ou estou buscando simplesmente uma justificativa para a minha concentração de riqueza enquanto eu provoco a exclusão de centenas? Que Deus é esse?
Assim, Deus, não é um Deus que vou no supermercado, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Deus é do compromisso, é do profetismo, é do Cristo da cruz. Do Cristo que carrega a cruz, mas ele, os caras acharam que tinha acabado com ele. Não, ele ressuscitou e deu uma nova esperança para nós, esperança de irmos à luta, de irmos às últimas consequências. Ser igreja não é só dar glórias a Deus, é dar glórias a Deus, mas é caminhar. Comungar é tornar-se um perigo. Comungar é tornar-se um perigo, diz uma canção, né? Porque a gente, ao comungar, nós devemos estar sempre nos refletindo, dizendo assim, o caminho com esse povo, a coletividade, os movimentos sociais espalhados pelo mundo, pelo Brasil. Quando, nesses tempos, por exemplo, a CNBB está sendo atacada, a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Quando os nossos bispos, um grupo de... estão sendo atacados porque defendem a vida. O sínodo da Amazônia, que o Papa... Francisco convocou, como foi atacado. Afinal de contas, a Amazônia é o pulmão da Gaia, da Mãe Terra. a Gaia, a Mãe Terra, é a primeira que nos dá, deu a vida. E sem a Mãe Terra, essa Mãe Terra... O vírus foi um grito da Mãe Terra, que botou para fora e disse assim, olha, parem! O vírus, eu digo assim, foi um grito da Mãe Terra, da Gaia, de dizer... Porque tem tantos vírus na floresta, tem tantos... Né, tem tantos e está lá, escondidinho. E nós vamos destruindo, matando. E tudo que está lá é para que haja o oxigênio, para que haja a água, para nós... E nós estamos matando. E não saímos melhor, às vezes. Parece que somos piores. E a gente diz, agora, vamos sair maior, vamos sair diferente. Sim, saímos mais egoístas, saímos mais loucos, mais ódio, mais miséria, mais desemprego. Não foi isso que está saindo?
Uhum. Intolerância.
Mas aí a tolerância zero, o respeito à diversidade, a falta de respeito à diversidade. Né? E não, eu creio então, que nós devemos criar um conjunto, esse coletivo, essa unidade. E aí, quando vocês me chamam para uma conversa, me dá uma luz para mim também, porque, pô, tem mais caras que estão nessa luta aqui, né? O que nós estamos fazendo hoje à noite? Quantas pessoas estão refletindo? É, criando essa energia, essa luz do bem, nos alimentando. Você está se alimentando, eu estou me alimentando de vocês, da esperança de vocês. Isso nós vamos irradiando, amanhã acordamos com essa vontade e dizer assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou passar em branco nessa vida. Mais um número, mais um números. Não, nós somos pessoas que temos sonhos, que acreditamos, e vamos lutar para essa mudança coletivamente. Brasil, e quantas pessoas de outros países estão olhando para o Brasil diferente, tristes por nós, muitas vezes, tem mais amor do que nós, porque a gente perdeu essa... Às vezes tem dia que a gente está desanimado, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, mas será que isso é verdade? Onde é que nós vamos parar? Está louco? Ouvir de uma autoridade nossa isso da boca? Onde é que nós vamos parar? E cabe a nós sermos resistência, sermos esperançar. Está dentro de nós, nas nossas veias, o amor. O sangue, eu digo assim, o sangue é tudo igual. Cabe a nós alimentarmos esse sangue de amor, de esperança.
O senhor trouxe algumas questões que são bem caras para mim, porque eu sou um filho da periferia, cresci de Alvorada.
Eu tenho uma de Alvorada para mim, ó. Eu tive dois momentos ruins lá. Meu filho morreu lá.
Eu cresci em Alvorada.
Então, pai, que barra história. Então.
E perdi amigos em Alvorada. Não, perdi as contas de quantos amigos eu perdi. Quando eu fiz uma fala voluntária dentro de uma casa prisional, eu encontrei amigos meus de infância como prisioneiros lá dentro também. Então, eu cresci vendo todos os horrores e as barbáries possíveis da falta de apoio na periferia, da falta de estrutura na periferia, do prejuízo da periferia através daqueles que vêm de fora para comprar e alimentar o tráfico que está ali. E aí a pergunta que eu quero lhe fazer é, o seu projeto, a sua casa, aí a sua instituição, ela recebe o apoio que deveria, é bem vista pelos olhos do poder público, dos homens que podem fazer alguma coisa, ou a luta é mais difícil e mais inglória ainda do que a gente possa imaginar?
Nós temos somente convênios com a FASC. Nós tivemos a graça, olha a desgraça. Em janeiro, a mitra da Arquidiocese de Porto Alegre perdeu a filantropia. Isso porque será, né? CNBB, bispos, padres. E isso equivale à nossa folha de RH, a cota patronal, R$30 mil por mês a mais. Sabe o que é isso? E aí, o que eu lhe digo? Aí a gente teve uma senhora do interior de Santa Catarina, que não conheço, ela entrou no meu Instagram e disse, padre, eu sou aposentada, vou doar R$1 por dia para as crianças, dá R$30 por mês. Aí nós criamos agora uma campanha, Amigos de Fé, R$1 por dia. Nós temos que arrumar 1.000 pessoas para que dê R$30 por mês, para que dá R$30 mil, para pagar essa bendita cota. Como que é inglória? Mas nós não nos animamos por uma perda da filantropia. Pelo contrário, nós começamos a montar essa rede, nós tendo que resistir, porque não é problema. Se nós podíamos simplesmente fechar as portas dos projetos, e a minha consciência como é que ia ficar? Esse povo todo.
E o espaço para o João, que chegou aí.
Para o João, para o Gordurinha, que é meu engenheiro, que é um morador de rua, que almoça todo dia na paróquia, que é um engenheiro, né, do padre, a tantos outros. E aí? Eu ia dormir tranquilo? Não, eu já estou aposentado pelo NPS, estou no Conselho de Administração do Sicredi. Tá, como tu dizia, estou bem. Mas e aí? Bem do quê? Bem do quê? Está bem do quê, padre Ciro? Tu é covarde na hora que mais precisava, para fechar as portas? E aí estamos nessa luta. Aí a gente foi atrás, começamos a cadastrar as pessoas, a nota fiscal gaúcha, imposto de renda, tampinha. Fomos nos recriando e ficamos conseguindo. Graças a Deus, já passou janeiro, fevereiro, março, abril. Já em 5 meses já conseguimos. Então, se conseguimos, vamos mais 5, mais 6 e vamos em frente. É inglória. A perseguição, às vezes, nos... mas a glória está de podermos dizer assim: nós somos livres. Nós podemos alimentar essa floresta, assim, adubar essa floresta de jovens, de crianças, de que elas possam crescer com sonhos, com esperanças, com tudo o que possa de mais acontecer. Isso é ser igreja viva, isso é viver esse Cristo, Cristo, meu Cristo, meu Cristo.
Igreja, vem do grego eclésia, que significa assembleia e que, portanto, é coletiva em si. Então, me parece que ela sempre ela é igreja para ser egrégora, para agregar, né, padre? Jamais para segregar.
É, e não são as paredes, não são os templos. A igreja são as pessoas. Não, são paredes. As igrejas são templos vivos, são pessoas que quando comungam, Jesus não está lá no sacrário, está dentro das pessoas. São Jesus vivos. Cada dia que vem uma pessoa na minha bate, ali no centro social, aqui, eu olho com todo amor e carinho e digo assim, é Jesus que vem até mim. Por mais simples, é Jesus que vem até mim. Acolha bem. Atenda bem. Eu, depois que eu sair daqui, eu tenho 2 cobertores para ir lá no lugar para levar para uma pessoa ainda que me comprometi, que eu sei que ela está lá precisando hoje à noite, lá embaixo, numa às 8 horas. Eu sei que ela, se Jesus está precisando desse cobertor às 8 horas, tem que ir lá levar. Está aí no carro. Entendeu? Isso para mim é igreja viva. O resto é templo, prédios, tem que ter as estruturas para as pessoas, mas o mais importante das estruturas são as pessoas. Seres únicos, eu sempre digo, seres únicos, não são massa, únicos. Cada um tem seu DNA, tem seu coração, cada um tem sua história, tem sua bagagem de vida, tem suas quedas, tem suas lutas, mas são pessoas que um sorriso, um abraço, um olhar, isso não tem preço. Não se encontra em banco, não se encontra em aplicação de nada, são pessoas. A humanidade precisa reencontrar o caminho.
O senhor sabe, e nós... Padre, desculpa interromper, a presença do João aí me toca, porque eu tenho um afilhado que eu amo muito, Miguel, que também é autista como o João. E o João, para quem está nos assistindo em vídeo, apareceu aí com o Silvio Santos. E aí existe a identidade dele, ele tem esse fanatismo, esse mundo próprio dele. E me parece que ele é um pouco a encarnação disso que o senhor tá passando para nós. Né?
O João, na verdade, ele chegou aqui com 15 quilos, 16. Na primeira semana já foi para o hospital, ficou 3 meses no Hospital Conceição. E o João tem nos ensinado... os pais sociais nos ensinaram, cada passo, cada vitória, cada conquista do João, para nós é uma vitória, e nós estamos aprendendo. O João sai com cada uma agora, no início ele, não, ele era antissocial, agora ele adora uma festa, é o nosso DJ, é inteligente, é o hacker do padre, é o papagaio do padre, então, aí, nós aprendemos mais, entende? Nós aprendemos, eles nos ensinam a viver no seu mundo, no seu mundo. Nós vamos até o mundo deles, eles nos trazem seus anseios, seus desejos. Nós aprendemos e entender. Por isso que cada ser é único. Tem o Dudu também, o fazedor de facas. O Dudu tem 14, 15 anos, só gosta de bater prego, fazer faca. Tem outros. Então, a gente só aprende com essas crianças. E é isso, aprender. Nós aprender. Nós, antigamente, nós, há muitos anos atrás, nós dávamos, era um, quando o padre começou, nós tínhamos marmitas para os moradores de rua, né, que vinha até buscar. Aí eu li O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Já leu ou não?
Já.
Aí mudou toda a minha maneira de ver e de ver um irmão de rua. São pessoas. Aí a gente fez um refeitório decente, com banheiro, com chuveiro. E, porque às vezes eu vejo os caras levando uma marmita assim, fazendo, tá, sabe? Cara, são pessoas. Hoje, aqui na paróquia, eles têm um refeitório próprio, eles têm toda, se quiser tomar banho, quiser, não quiser, não é obrigado, mas tem o seu espaço. Então, você tem que também estar aberto à conversão sua pessoal, minha pessoal, a cada dia, para poder ver assim, o que ele gostaria, não o que eu quero. Não o que eu quero, o que ele gostaria. Não é o que eu quero. É ouvir esse coletivo, é fazer, conversar com eles, ouvir, entender. E vamos aprendendo e vamos mudando as nossas maneiras também de atender essas pessoas, conforme, tipo, no inverno. Ah, padre, vamos abrir a igreja para dormir noite. Então tá, vamos dormir de noite dentro da igreja, tem 40 colchões, você vem dormir na igreja no inverno. Toma um banho, café da manhã cedo. A gente, o espaço é dele, a igreja é isso. E no verão, não, padre, porque é muito quente, nós queremos ficar na rua. Então, tá, é com vocês, né? Entende? Eles têm a sua maneira, não é eu que vou dizer que tu vai sair da rua. Cada um tem a sua maneira e a sua... Entende o que o padre está falando?
Sim, perfeitamente.
Eu, às vezes, não consigo me expressar porque é muito sentimento, é muito amor, é muita paixão no que a gente faz. Tanto é que as nossas camisas do centro social, atrás não tem diretor, está escrito equipe, todo mundo. Colaborador, pai social, o pessoal da cozinha, o pessoal da higienização, o educador, equipe. Somos uma equipe. E trabalhar em equipe é o melhor do que trabalhar individual, o coletivo. Ninguém é diferente do diretor, somos todos iguais. E se o padre não atrapalha, faz bastante. Eu tenho outra frase que diz assim, ó, quanto mais eu conheço as beatas, mais eu adoto os cachorros e gatos. Lá no Centro Social tem 3 cachorros, aqui na Casa Lara adotamos uma essa semana, lá na outra casa tem mais 4. Semana passada eu fui correr, tu acredita? 10 quilômetros. Lá no outro extremo da Recife, uma cachorra me seguiu 10 quilômetros. Seguiu. E o pessoal achava, ah, o padre agora tem uma corredora de cachorro junto. Não era nada minha. Aí eu botei no Facebook, não apareceu a dona, tá aqui na casa lá. Coisa mais... Adotamos. Mais uma. Aí, assim, cachorro é tudo. E faz parte da natureza, digo assim, o gatinho faz parte da natureza, da Gaia, da Mãe Terra. Vamos acolher todos.
Padre, nós estamos nos encaminhando nos últimos, infelizmente, os últimos 7, 8 minutos desse bate-papo, porque nós temos um compromisso com os nossos ouvintes de uma hora, para voltarmos a algo que nos une, voltarmos não, iniciarmos. Aqui temos 3 colorados, e o meu irmão me lembrou esse final de semana, que ele assistiu a final da Libertadores de 2006, próximo ao senhor, e o senhor comentou com todos, que no domingo tinha que estar todo mundo na missa para agradecer aquela.
E vieram. E tu acredita que foi dia 16 de agosto, né?
Uh-huh.
A virada. Porque dia 17 era meu aniversário, eu comemorei 17, olha que bancada. Tu acredita que presente?
Mas olha só que presente.
E, aí, e o meu falecido pai era do Grêmio. E eu dizia assim, ô pai, tu tá aí no céu, obrigado por ter me dado esse título. E depois... Ontem teve uma coisa bonita aqui, aconteceu uma coisa assim, já que vamos falar do Inter, o Estevão, domingo passado ele estreou no Inter, né?
Sim.
Aí a mãe dele veio de Uber aqui, porque ela é do interior de Mato Grosso do Sul, a família está em Santos, passou o dia aqui com as crianças da casa lá. E às 2 da tarde chegou a esposa do Daniel, esposa do Daniel, nosso goleiro, uhum. passou aqui com as crianças, com o filho, dançou, trouxe minha camisa do Daniel autografada para o padre. Então, é, para as crianças, a presença também dessas pessoas. É, e nós temos um convênio com o GECRIM, os estádios de futebol, o doutor Xavier. Todo o cara que apronta no estádio do Grêmio, do Inter, cumpre aqui conosco, sabia?
Ele vai passar um tempo aí com vocês.
Se é do Grêmio, vai cuidar. Limpar as banheiras, aquelas horas de serviço. Eu brinco, né? Eu não faço isso, né? Pelo amor de Deus.
Sim,
se
claro.
Se é gremista, limpa o banheiro. Se é colorado, fica na portaria. Aí, todo jogo, o doutor Xavier dá os ingressos para nossas crianças aí no jogo, porque tem uma parceria. Então, nossas crianças vão para o jogo também. E tem alguns gremistas que vão para o jogo do Inter.
Diz para eles não secarem muito, padre.
Mas assim, ó, o primeiro lance de craque, tem umas coisas boas, né? O primeiro lance de craque veio 150 mil do D'Alessandro para fazer o primeiro refeitório, para iniciar o refeitório Solidariedade. Eu tenho uma Rural 1965, ela era azul e branca, eu salvei ela, é do Inter agora, toda. E eu registrei a marca Colorados de Fé, é o estádio com a Nossa Senhora, ganhei a marca, e estou registrando agora Gremistas de Fé também. Porque aí o padre vai engarrafar vinho, com os dois, cerveja, com os dois, camiseta, boneco, os dois, e vamos gerar renda para o projeto, né?
Mas olha, o senhor traz uma quantidade enorme de projetos. E...
É, claro. Para sobreviver aqui tem que ter, cara, senão. Se não só tiver projeto, a gente morre.
É verdade.
Padre, foi uma satisfação muito grande conversar com um amigo, muito grande. Eu tenho certeza que os ouvintes também concordam conosco. Eu quero, já vou dizer, eu quero pegar eu e o Catani lá, aí visitar a casa.
Ah, é, eu quero que vocês venham almoçar aqui conosco na casa lá no dia, no centro social. Tá. Senão o padre vai ficar muito triste.
Não, mas com certeza, padre. E eu já.
O Catani, eu sei que é gringo, eu achei. Será que o irmão do Gandhi é outro, nosso amigo?
O irmão do Gandhi é parecido. É, esse não é tão polenteiro quanto nós, padre, mas ele...
Mas eu sou viaro, eu sou italiano também, de todos os lados, do sul da Itália, família.
Padre, então tá. Deixe um tchau para os nossos ouvintes aí, vamos encerrar com o senhor e com a sua palavra.
Gratidão a vocês dois, irmãos, que agora, a partir de agora vocês fazem parte do Centro Social, vocês são da história do Centro Social, tem que vir aqui. Iremos. A todas as pessoas que assistirem. E a primeira, se quer ajudar, venha conhecer primeiro. Venha fazer parte da história, viu? Porque às vezes não é só em dinheiro, através do conhecimento, da ideia, da presença, de um abraço. Isso é uma baita de uma ajuda para o Centro Social Padre Pedro Leonardi, para cada um de nós. Gratidão. Que o bom Deus nos abençoe, sejamos esperançar, não deixemos que roube nossos sonhos, não deixemos que mate nossos sonhos. Vamos à luta, irmãos, com fé e esperança, porque Jesus é amor.
Falamos com o padre Seron,
e esse foi mais um e um grande episódio do BatiCast. Tchau, tchau, gente.